Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.
Quais são os dilemas éticos e científicos quando se trata de investigação genômica de embriões? Esse é o tema da coluna de hoje.
Um artigo publicado recentemente na revista Nature Medicine por Kumar e colaboradores sobre estudos genômicos em embriões a serem implantados está gerando muitos questionamentos científicos e éticos. Os autores investigaram genomas completos de 110 embriões gerados por 10 casais por fertilização in vitro. E através da combinação dos genomas parentais com dos embriões, eles relatam uma eficiência de 97 a 99% nas estimativas relacionadas à possibilidade futura de que esses embriões venham a desenvolver doenças comuns de início mais tardio, como algumas formas de câncer, cardiopatias, diabetes tipo 2 ou doença autoimune. São doenças complexas, que dependem da interação de vários genes e do ambiente, e têm sido desenvolvidos algoritmos, o que chamamos de PRS, do inglês Polygenic Risk Scores, para estimar o risco de que uma pessoa jovem venha a desenvolver essas doenças no futuro. E os autores discutem agora a possibilidade de implementar essa tecnologia no diagnóstico pré-implantação de embriões.
Quais são os questionamentos científicos?
Aparentemente, já existem clínicas que estão oferecendo esses testes para casais que procuram a fertilização in vitro e que acreditam que poderão selecionar embriões com baixo risco de desenvolver várias doenças complexas de início mais tardio. Hoje, é possível selecionar embriões para cerca de 600 doenças causadas por uma mutação em um único gene. Repito, um único gene. Como, por exemplo, chorea de Huntington, distrofia de Duchenne ou algumas formas de câncer hereditário. Entretanto, predições para doenças complexas causadas por vários genes ainda não têm suporte científico. Eles dependem de pesquisas com muitos milhares de pessoas, comparando-se grupos que tiveram uma determinada condição, por exemplo, diabetes, com grupos que não desenvolveram. Além disso, as pesquisas já publicadas que já desenvolveram essas estimativas foram baseadas em populações europeias e já sabemos que elas podem não se confirmar em outras populações. Só lembrando, o sequenciamento recente dos genomas de mais de 1.000 brasileiros saudáveis identificou 2 milhões de variantes que nem estavam nos bancos genômicos da população europeia. Também não sabemos como a seleção de embriões com risco baixo para uma determinada condição poderá afetar o risco de outras condições. E mais ainda, como essas doenças geralmente aparecem mais tardiamente, seria necessário acompanhar esses embriões por décadas para confirmar se as predições se concretizaram.
E que outros problemas podem ser preocupantes?
A oferta dessa tecnologia poderia resultar na destruição desnecessária de embriões viáveis, ou induzir mulheres a se submeter a vários ciclos de estímulos para produzir mais óvulos. Quem passou por isso sabe que não é um procedimento trivial. E não podemos esquecer, por outro lado, que as técnicas de fertilização in vitro representam um negócio bilionário. Estima-se que geraram 14 bilhões de dólares em 2020 e que se pode chegar a faturar 34 bilhões até 2028. Para as clínicas que oferecem esses testes, há grandes chances da pessoa que estimou e assinou o laudo acerca do risco do embrião vir a desenvolver uma doença complexa não estar presente para ser cobrada no futuro. E quais são os próximos passos ou preocupações? Será que a oferta de testes PRS para doenças complexas não irá abrir as portas para outras características como altura, habilidade para esportes ou inteligências? Os bebês desenhados, de acordo com o gosto e as expectativas dos pais. Essas questões precisam ser discutidas urgentemente com a sociedade, porque, infelizmente, os interesses comerciais estão sempre à frente das questões éticas.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.